voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Fernando Henrique Cardoso precisou de apenas um turno nas eleições de 98 para conquistar o segundo mandato como presidente da República. Ele teve 53,1% dos votos. Em segundo, pela terceira vez concorrendo à presidência da República, aparecia Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 31,7% dos votos. Com 11%, em terceiro, ficou Ciro Gomes, na época candidato pelo PPS. Ao longo dos 8 anos de mandato, Fernando Henrique Cardoso deu sequência ao Plano Nacional de Desestatização, instituído em 90 como um dos primeiros atos do presidente Fernando Collor de Mello. Até 1992, o PND, como seria chamado o plano, vendeu 18 empresas dos setores de siderurgia, fertilizantes e petroquímica, arrecadando US$ 4 bilhões. Uma das principais privatizações do período foi a USE Minas, siderúrgica situada em Minas Gerais. O setor siderúrgico seria inteiramente privatizado nos anos de 1993 e 94, com a venda de 15 empresas e a arrecadação de US$ 4 bilhões e 500 milhões. As privatizações ganham força com o governo Fernando Henrique Cardoso, que cria o Conselho Nacional de Desestatização e inclui a Companhia Vale do Rio Doce entre as empresas a serem privatizadas. Os serviços públicos também começam a entrar no PND. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o objetivo era melhorar os serviços prestados à população por meio de um aumento de investimentos que deveria ser promovido pelos novos controladores das empresas. Em 1997, é vendida a Vale do Rio Doce e concluída a privatização da Rede Ferroviária Federal. Em 1998, ano da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, o governo brasileiro começa a venda das empresas de telecomunicações, de telefonia fixa e móvel. 12 empresas do setor são vendidas naquele ano com um ágio médio de 53,74% sobre o preço mínimo. Em 1999, prosseguem as vendas das empresas de telecomunicações. Mas foi em 2000 que o PND alcançou o seu maior valor de arrecadação desde sua criação em 1990. As privatizações federais, naquele ano, alcaram US$ 14 bilhões e 400 milhões, com destaque para a venda do Banespa, que arrecadou US$ 7 bilhões. Mas, embora a maioria dos leilões apresentassem vendas com valores superiores aos preços mínimos e o plano tivesse o objetivo de tornar o Estado e os serviços públicos mais eficientes, o Plano Nacional de Desestatização foi bastante criticado no Congresso Nacional. O senador José Eduardo Dutra contestava os argumentos do governo federal para a venda das empresas estatais. O governo defendia o afastamento do Estado das atividades produtivas, ou seja, o poder público ficaria restrito a serviços essenciais, como saúde, educação e segurança, por exemplo. Na sessão do dia 23 de maio de 1996, José Eduardo Dutra reclamava do fato de que as estatais brasileiras estavam sendo vendidas para estatais europeias e que o governo brasileiro explicava que naqueles países a legislação sobre as empresas públicas era mais moderna que no Brasil. Para Dutra, o negócio era, então, copiar a legislação e não vender as empresas.
E aí argumento, não, mas as estatais na França têm uma legislação diferente, que lhes dá mais agilidade, mais capacidade de competição e etc. Então por que não copiar isso dos franceses? Não copiar isso dos europeus, dessa modernidade? Essa legislação relativa às estatais, que lhes daria maior agilidade e capacidade de competição. No entanto, faz-se o discurso de que o Estado é que deve se afastar. Enquanto isso, o Estado e as empresas estatais de outros países vêm e compram os estatais do Brasil. Registrando, inclusive, que um dos possíveis compradores da Companhia Vale do Rio Doce é a Nippon Steel japonesa, que, por acaso, também é estatal. Muito obrigado.
Em julho de 1996, o senador do PSDB do Rio de Janeiro, Arthur da Távola, criticava aqueles que queriam um Estado influente, não apenas em áreas consideradas essenciais, como saúde e segurança, mas também em áreas relativas à produção e prestação de serviços, como o de telefonia. Segundo Arthur da Távola, essa noção de Estado estava prejudicando o andamento das reformas.
Essa noção de Estado, ela é a que tem mais dividido aqui dentro do Congresso, processo, na própria sociedade, as discussões atuais. E é também o que tem prejudicado, a meu juízo, enormemente o andamento das reformas. A reforma da Previdência tem a ver com essa noção de Estado, a reforma administrativa tem a ver com essa noção de Estado, a reforma tributária tem ela também a ver com essa noção de Estado.
O senador do PSDB do Rio de Janeiro dizia que os que eram contra as privatizações eram a favor do Estado paternalista e assistencialista.
Quando, ao contrário, o que nós precisamos é desse Estado organizado, sim, desse Estado forte porque democrático, sim, mas desse Estado limitado às tarefas básicas indispensáveis à propulsão do processo de desenvolvimento. Esse Estado reitor, como eu chamo. Esse Estado intermediador das relações sociais.
Arthur Datavola destacava o aumento dos investimentos em setores essenciais para os brasileiros, o que compensava as dificuldades que o Estado brasileiro tinha para investir e melhorar os serviços.
Esse investimento significa emprego, esse investimento significa melhores serviços, esse investimento significa uma corrida contra o atraso e também significa uma sinalização para o mundo de que o país deixa de ser aquela unidade fechada dentro de si, dos próprios problemas, a olhar para o próprio umbigo, a velha a sensação das décadas passadas de ser possível fazer um desenvolvimento endógeno, exclusivamente, de fronteiras praticamente fechadas.
No dia 14 de abril de 2000, o senador Jefferson Peres, ex-integrante da bancada do PSDB e, na época, já no PDT, embora favorável às privatizações, alertava para a forma atrapalhada como o processo era conduzido. Segundo o senador, o dinheiro arrecadado não era usado de forma correta, ou seja, no abatimento da dívida externa.
Mas nunca esperei esse senador Amir Lando, senadora Luiza Helena, que a privatização fosse feita de forma tão desastrada e hoje começo a desconfiar, tão lesiva aos interesses nacionais. Quem conhece a maneira como se privatizou no Brasil sabe que, em muitos casos, o governo injetou recursos nas empresas modernizando, elevou as tarifas e assegurou o financiamento da compra pelo BNDES. Tudo isso como pré-condição para que elas fossem adquiridas por particulares, inclusive por estrangeiros. O que aconteceu? Ativos nacionais e estatais foram transferidos para o controle estrangeiro e essas empresas, na verdade, investiram aqui muito pouco.
O senador afirmava que muitas empresas haviam sido subavaliadas e os ágios, ou os valores que haviam sido pagos, além do valor mínimo de cada leilão, não seriam pagos pelas empresas compradoras, mas pelo próprio governo brasileiro. Para Jefferson Peres, era hora de instalar uma CPI das privatizações.
E nós vemos agora estarrecido que esse ágio quem vai pagar somos nós. O governo admitiu que os ágios fossem lançados como perdas das empresas e a legislação tributária permite que essas perdas sejam deduzidas do imposto de renda. 7 bilhões e 500 milhões na forma de abatimento de impostos vão retornar aos cofres dessas empresas. Isto realmente é um escândalo. Eu começo a acreditar que não basta chamar, como fez a Câmara dos Deputados, autoridades para se explicar. Eu creio que estava em tempo de instalar uma CPI da privatização. Eu creio que muita lama virá à tona.
A oposição não conseguiu instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as privatizações durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Embora denúncias pesassem sobre todo o processo, não houve o número de assinaturas suficientes para a criação da CPI. Segundo o BNDES, os números das privatizações federais chegaram a uma arrecadação de 70 bilhões e 800 milhões de dólares. Somadas às vendas das estatais estaduais, o Plano Nacional de Privatizações gerou mais de 105 bilhões de dólares. Os setores que mais arrecadaram foram telecomunicações, com 32%, e energia elétrica, com 30% do volume total. Os setores de mineração e siderurgia foram responsáveis, cada um, por 8% da arrecadação, e o de petróleo e gás, por 7%. Os Estados Unidos e a Espanha foram os países que mais investiram na compra de estatais brasileiras. Em 29 de maio de 2002, nos últimos meses dos 8 anos de governo de Fernando Henrique, o senador baiano Antônio Carlos Júnior, do PFL, filho de Antônio Carlos Magalhães, cobrava a falta de explicações por parte do governo sobre as denúncias.
As privatizações não movimentaram um montante excepcional de recursos e não fizeram mudar de mãos parte considerável do patrimônio da União? Claro, é um caso grave que exige explicações. E se irregularidades ocorreram, que se punam os culpados. Do contrário, veremos definitivamente compuscada por restarem impunes ações criminosas, uma política de governo em sua essência legítima. É cristalino, senhor presidente, constatar que o assunto enquadra-se entre as prerrogativas constitucionais dessa Casa Legislativa. Não estou certo, contudo, se o Congresso Nacional vem demonstrando, neste caso, disposição política de cumprir com essa sua competência constitucional.
As privatizações e a emenda da reeleição foram dois temas que tomaram a campanha presidencial de 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e José Serra, do PSDB, chegaram ao segundo turno. Os dois temas foram apontados como duas oportunidades em que o governo Fernando Henrique Cardoso hesitou em apurar denúncias de corrupção, o que contribuiu para a derrota do candidato apoiado pelo presidente da República. O governo Fernando Henrique Cardoso chegou ao final após 8 anos, em 1º de janeiro de 2003, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na presidência da República. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre o governo Lula, desde sua eleição em 2002 até os dias atuais. Você acompanhou o 39º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.